Crise financeira de municípios e estados é um problema seríssimo, né? Terá de ser enfrentado. Nós vamos tratar desse tema com nossa convidada hoje, que está em nosso estúdio na Rádio USP em Ribeirão Preto. Professora Cláudia Souza Passador, do Departamento de Administração da FEA, Faculdade de Economia e Administração da USP, Ribeirão. Ela é também do Centro de Estudos em Gestão e Políticas Públicas Contemporâneas, o GPublic, e o Grupo de Estudos em Gestão Pública do IEA. Eu e Ferraz Júnior vamos entrevistar a professora Cláudia. Bom dia, Ferraz, tudo bem?
Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, professora Cláudia, obrigado por estar aqui com a gente.
Bom dia, eu que agradeço o convite aqui, é uma honra estar presente. Obrigada, Roxane, obrigada, Ferraz.
Muito bem. Professora Cláudia, crise econômica, muitos dos entes federativos, a gente está falando dos governos e também dos estados e também dos municípios em situação fiscal bastante difícil, né? Muitos deles aguardando, alguns já fizeram negociação, seguindo regras com a União. Por onde começar a resolver essa questão? Ontem, em função da reforma da Previdência, claro que não é o foco aqui da sua entrevista, né? A gente vai tratar desse assunto em outro momento, mas ontem eles foram autorizados, prefeituras e governos estaduais, a aumentar a alíquota de contribuição para 14%, para tentar resolver esse imbróglio, porque boa parte dessa dívida, é a minha primeira pergunta, vem com cumprimento, mas não só, mas com cumprimento de pagamentos, folha de pagamento, né? Por que se chegou a essa situação?
Então, a lei de responsabilidade fiscal, que é de 2000, né, que veio justamente para fazer uma junção com a ideia de distribuição de funções e, ao mesmo tempo, na cobrança por essas funções, estimava, né, que apenas o equilíbrio e controle permanente dessas contas públicas seria possível dentro de um crescimento sustentável tanto dos governos municipais como estaduais. Mas, na prática, tem dois problemas principais. Tem uma responsabilidade que foi dada para esses municípios sobre a gestão de recursos que passaram a vir diretamente para eles. E isso não ocorreu de uma forma efetiva. E do outro, veio aumentando mais do que o PIB, o crescimento dos municípios e do próprio estado com a folha de pagamento. Então, isso a gente percebe, por exemplo, que entre 2005 e 2006, a média real do crescimento com gasto de pessoal ativos e inativos por estado foi de 57%. Em 5 estados, a variação real desse gasto total com pessoal per capita ultrapassou os 80%. E se você comparar o quanto que o PIB cresceu nesse período, então de 2005 a 2016, ele cresceu só 52%. Então, temos um fato real que é o crescimento, né, então, do gasto com a folha de pagamentos, principalmente também porque isso implica no aumento da longevidade da própria população. Então, isso tem um impacto direto. Mas eu gostaria de chamar a atenção para outra questão, que é a gestão. Então, depois da Constituição de 88, aonde esse município, por exemplo, assume esse protagonismo como poder subnacional, como poder local, quantos desses municípios conseguiram efetivamente reestruturar cargos e salários, qualificar a sua mão de obra, investir nesse servidor, contratar ou utilizar os cargos comissionados com uma equipe técnica adequada a cada secretaria. Na realidade, nós, infelizmente, não vemos esse cenário.
Uhum. Sim. A Firjan, que é a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, faz há mais de 10 anos aí diagnósticos, né, da situação financeira dos municípios, dos estados brasileiros, disseca cada item, né, da cada rubrica aí de financeira dos municípios e tal. Pois bem, um relatório da Firjan diz que 85,9% dos municípios brasileiros, ou seja, praticamente 86% dos municípios brasileiros apresentam situação fiscal difícil ou crítica. Isso em 2016. Aí eu pergunto, a crise econômica que se abateu sobre o Brasil, que está por muitos considerado como a pior crise da história brasileira econômica, isso aí retraiu a economia, retraiu produção de riqueza, consequentemente retraiu a arrecadação tributária por parte dos governos, né, dos entes federados, estados, municípios e uniões. Isso também não tem esse impacto nas contas do município? Não ajuda a agravar a situação, professora?
Claro, tem um cenário econômico mundial que o Brasil também faz parte, que é essa crise econômica que afeta a todos e, consequentemente, o consumo e diretamente a arrecadação desse município. Então, o que nós falamos é que existe uma diferença, né, muito profunda entre a receita líquida, né, a receita corrente desse município e, ao mesmo tempo, essa dívida consolidada líquida. Então, entre aquilo que o município arrecada, que não deve ultrapassar justamente 60% dos gastos com o pessoal, ele arrecada menos do que é necessário para cobrir essas despesas. Sim. Então, todos os anos, acabou, né, meio que sobrecarregando esse município, agravado também pela falta de gestão, né, entre a folha de pagamento que cresceu, o município que arrecada menos por causa dessa crise econômica e, ao mesmo tempo, esse endividamento, né, que foi, de uma certa forma, crescendo de uma forma escalonada e sendo renegociado, e, ao mesmo tempo, a própria lei prevê que, dependendo desse endividamento, esse município ou esse estado não pode, por exemplo, conseguir novos
Recursos, repasses.
Então, ele também fica comprometido e deixa de receber, por exemplo, dependendo do endividamento, o fundo de participação municipal ou o fundo de participação estadual.
Existem setores aí da sociedade que defendem uma reforma do Pacto Federativo, principalmente no que diz respeito à centralização dos recursos dos tributos, que hoje é centralizado em Brasília, vai muito mais para Brasília e muito menos para os municípios. E nessa necessidade de reforma do Pacto, diminuir um pouco essa dependência que os municípios têm desses repasses, exatamente, dos fundos de participação dos estados, do município.
Eu acredito que a gente precisa pensar que todo esse contexto, né, da descentralização e da ideia do poder subnacional, né, do poder local, ele nasceu justamente da Constituição de 88. Então, era o início, né, toda essa discussão da redemocratização, da participação. Então, a ideia de você fazer, de um lado, o município participar como ente federado era uma forma de aproximar o cidadão da própria gestão, porque qual a probabilidade que você tem de encontrar o prefeito? É muito maior do que encontrar o presidente poder negociar alguma demanda. Então, com todos os problemas que nós estamos discutindo, mesmo assim esse pacto federativo, ele é um avanço no processo da democracia, no processo da participação da população. Por outro lado, tudo isso é muito questionável, porque se você tiver um distanciamento da questão política que envolve, por exemplo, o governo federal, ou que envolveu nos últimos anos, se você pegar os processos de gestão, o investimento no servidor público, na qualificação dessa mão de obra, nas ferramentas de gestão que o governo federal implantou no próprio governo federal, e se você olhar os municípios e os governos estaduais, pouquíssimos estados investiram na gestão e no aprimoramento da efetividade do uso desse recurso público, e pouquíssimos municípios, enquanto o governo federal tem hoje uma mão de obra altamente qualificada, por exemplo, nos ministérios. Então, isso não é verdade. Alguns estados, de uma certa forma, conseguiram melhorar essa efetividade da gestão, né? O estado de São Paulo, ele não está entre os melhores na situação fiscal, né? Mas, ao mesmo tempo, não é um dos piores, mas é um dos que tem a maior possibilidade de pagar aquilo que deve. Tem muito investimento na gestão do próprio estado, de tecnologia, de informatização, de toda tecnologia à disposição do cidadão. Uhum. Quantos estados fizeram isso?
Só para dar um exemplo que parece bobagem, Roxane, mas não é. Eu acho que ilustra bem isso. Se eu precisar hoje de uma certidão negativa de algum órgão federal, eu consigo isso pela internet. É. Se eu precisar de alguma certidão negativa de um órgão municipal, eu tenho que ir no órgão.
É isso.
Eu não consigo pela internet.
É exatamente isso que eu estou falando. Então, assim, teve um investimento depois da Constituição de 88 muito forte e que eu acompanhei dentro do governo federal, em todos os governos, em todos os partidos. Em compensação, nos estados, alguns estados investiram em gestão, outros não investiram nada, e alguns municípios aconteceu a mesma coisa. Então, as pessoas hoje só falam da ideia de que o governo federal centraliza os recursos. Mas e o outro lado? Tem recurso hoje que vem direto para o município. Se você pegar, por exemplo, o caso do SUS. O SUS trabalha com a ideia da prevenção.
Uhum.
E o grande problema do SUS não está na alta complexidade, ele está na atenção básica, que são os municípios que não reestruturaram os cargos e salários, as secretarias de saúde, e não conseguem fazer esse trabalho. Uhum. E quando esse doente chega na alta complexidade, ele tem um valor gigante em relação ao que era o trabalho da prevenção em determinadas patologias.
Vocês estão no exemplo ótimo que é a da saúde. Eu quero entender o seguinte: eles ganharam autonomia, eles estão recebendo a verba, tem verba que vai direto mesmo para o município. Agora, eles são obrigados a usar de uma forma ou de outra? Então, tem na Constituição uma determinação? Isso enrijece? Porque eles dizem, olha, boa parte dos recursos já vem desenhada para onde vai. Eles se defendem dessa forma. Eu quero entender se isso é correto, se isso é verdade, se já tem uma determinação direta de como aquele recurso tem de ser utilizado, ou se eles têm alguma margem de manobra nisso. Porque a gente vê com o orçamento da União, é a mesma coisa. Está ali desenhado, você não pode sair muito do riscado.
Você não pode sair muito da sua responsabilidade, mas a sua autonomia para que o recurso seja, de fato, utilizado da melhor forma possível, é isso que imprime a sua capacidade de gestão.
A boa gestão.
Uhum. E essa autonomia existe. Então, por exemplo, você recebe lá uma quantidade de recursos que, com certeza, ela é destinada especificamente para a saúde. E hoje existe a questão da regionalização, por exemplo, da saúde. Então, tem cidades que têm apenas atenção básica e tem cidades que têm alta complexidade, e isso deve ser distribuído de uma forma regional. Então, se o prefeito tenta, de uma forma eleitoral, querer, de uma certa forma, impor, por exemplo, um hospital aonde inicialmente era para atenção básica, ele está gastando mal o recurso. Porque você acha que aquilo é um bem para a cidade, mas, na verdade, ele está gastando mal o recurso que tinha que ser distribuído e pensado de uma forma conjunta com a região, e, ao mesmo tempo, deixando de investir em outras áreas. Então, ele pode, sim, dependendo do tipo, né, do município, da quantidade de munícipes e de toda essa rede, né, da regionalização, ele pode, por exemplo, ele tem autonomia para refazer e reestruturar, por exemplo, cargos e salários dos médicos. Então, se ele não fez isso depois da Constituição de 88, esse município não vai atrair nunca um médico de qualidade para ficar naquele pronto atendimento ou para ficar, né, naquele
período integral,
no período integral, e aí ele acaba implodindo e contrata ou compra uma ambulância para trazer, por exemplo, para cidades que têm alta complexidade. Então, assim, ele tem autonomia? Ele tem autonomia nesse sentido. Ele pode usar bem o recurso, pode tentar investir em recursos humanos, ele pode reestruturar a rede, né? Ele, ao invés de construir 10 postos de saúde, ele pode ter 5 num município, às vezes, pequeno. Então, tudo isso diz respeito à autonomia. Agora, ele pegar o recurso que era da saúde e levar, por exemplo, para a área de meio ambiente ou para a área de educação, isso ele não pode fazer. Mas ele tem uma margem enorme de tomada de decisão dentro do uso desse recurso. Tanto que, por exemplo, na educação, que também é outra área, né, que está muito ligada à questão do Pacto Federativo, você vê municípios pequenos com IDEB alto e municípios pequenos que a educação é catastrófica. Então, isso, da onde é que vem? Porque proporcionalmente é mais ou menos, né, se você pensar nesses recursos, né, tem pouquíssimo, muitas vezes, esforço fiscal para esse município arrecadar mais também. Também acontece isso dentro desse processo. Gerou no Brasil o que a gente chama hoje de ilusão fiscal, porque o município, ele virou município para receber recursos diretamente, e aí ele se acha inicialmente um município rico, aí depois ele gasta tudo isso com a folha de pagamento e, ao mesmo tempo, não tem uma atividade econômica para gerar mais recursos.
Então, para concluir, então, boa gestão. É boa gestão agora. A União não tem como cobrar boa gestão, né? Ela cobra, ela manda o recurso e tem lá a regra de onde ele pode utilizar. Boa gestão, quem vai fiscalizar a boa gestão? Quem vai obrigar a boa gestão a acontecer? Essa é que é a questão. Para a gente começar a concluir, porque a gente já está com o tempo estourado, o ponto central para resolver essa questão na sua avaliação.
Olha, de um lado, os tribunais de conta. Tribunais e os mecanismos, inclusive de tecnologia, né, o que a gente chama de big data, ou todos esses equipamentos hoje que, de uma certa forma, estão presentes, precisam ser utilizados dentro da avaliação dessas contas públicas. Entre aquilo que aparece no portal de transparência e aquilo que os tribunais recebem, sempre tem uma diferença. E isso hoje não é controlado simplesmente porque não querem. Então, assim, a gente tem mecanismos, tem robôs, né, o que a gente chama de robôs hoje, à disposição, alguns, inclusive, elaborados por ex-alunos da Universidade de São Paulo, né, a gente tem várias experiências mostrando isso, e justamente é o Tribunal de Contas, junto com a população e a questão da transparência, e ao mesmo tempo com o uso da tecnologia, porque num país gigante e com uma população aí de 200 milhões praticamente, é muito difícil fazer isso de uma forma, de uma fiscalização sem a utilização dessa tecnologia. Então, a gestão e a tecnologia que existe hoje à disposição dessa gestão, com recursos humanos, é o caminho para talvez combater essa crise aí dos municípios e dos estados.
Eu sei que é um tempo curto para a gente tratar de um assunto tão complexo, viu, Ferraz? Mas a gente tem tempo aqui, outros temas. Muito obrigada, professora Cláudia Souza Passador, Departamento de Administração da FEA de Ribeirão Preto. Ela é especialista em gestão pública, estuda. Muito obrigada, não é, pela presença.
Ah, Roxane, obrigada. Eu que agradeço. É sempre uma honra estar presente aqui na Rádio USP e nos meios de comunicação da Universidade de São Paulo.